Vamos falar de política, né? Desses dias aqui que antecedem o segundo turno das eleições. Bom, a gente vai conversar com Francisco Fonseca, professor de ciência política da Fundação Getúlio Vargas e também da PUC de São Paulo. Oi, Chico, bom dia.
Bom dia, Marilu, como vai?
Tudo certo. Bom, Chico, a gente vai começar, tem tanta coisa para te perguntar, mas a gente vai começar aqui com o Na Boca do Povo. Na realidade, a Larissa Borer foi às ruas, né, perguntar para as pessoas qual que é a opinião delas, né, sobre a interferência da religião na política. E eu queria uma opinião sua, né, já que temos aí um apoio aí declarado, né, enfim, do próprio Edir Macedo, da Rede Record, ao candidato Bolsonaro. E temos diversos pastores evangélicos, enfim, cristãos, padres, bispos, apoiando a candidatura de Fernando Haddad. Mas existe aí uma diferença em relação a esses apoios, né? A gente pode dizer isso? Ou a interferência, né?
Sim. Bom, sem dúvida que a igreja, né, enquanto instituição, tem um papel histórico, diria, né? Ou as igrejas, né, das diversas religiões. No caso específico dos evangélicos, e particularmente dos evangélicos pentecostais ou neopentecostais, de fato que tem esse grupo, né, tem um acesso aos meios de comunicação, não apenas à televisão, mas às rádios, né, que foram chamadas de comunitárias, mas que na verdade estão muito fortemente nas mãos desses grupos, e que, de fato, é muito mais do que uma opinião. A opinião é alguém, né, se expressar a respeito de algum tema, que pode ser, inclusive, alguma candidatura, e a interferência é algo diferente. É quando essa opinião torna-se, de certa forma, vinculante, né? Então, as notícias que nós temos, sobretudo da Igreja Universal do Reino de Deus, né, é que é, de fato, uma tentativa de interferência, ou seja, há um poder de crença, né? Há um poder, enfim, que a igreja, por meios diversos, particularmente a Igreja Universal, né, tem perante os seus fiéis, as informações que temos é que, enfim, esse conglomerado que passa, na verdade, pela Folha Universal, né? Vamos esquecer que há uma publicação, né, da Igreja Universal que tem milhões. A maior mídia brasileira é da Igreja Universal, né? Poucos sabem disso, né? Com milhões de exemplares distribuídos diariamente da Rede Record, né? E as igrejas. Então, nós estamos falando de um conglomerado, né? Esse conglomerado faz com que a opinião do Edir Macedo, né, não seja apenas uma opinião, ela é transmitida, né, de maneira muito vigorosa, em alguns casos que se tem notícia, né? Ela é muito fortemente vinculante, né? Os seus fiéis são orientados, né, ao voto em determinados políticos e, no caso específico, né, o voto majoritário, a figura do Bolsonaro, que é uma figura inteiramente contrária à religião, né? Toda a sua pregação, toda a sua história, né, tudo aquilo que está em torno do Bolsonaro, como a tortura. Quer dizer, o proselitismo, a tortura, é talvez um dos maiores torturadores brasileiros, que é o coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra, só para dar um exemplo, né, é inteiramente contrário à religião, né? A diferenciação entre brancos e negros, homens e mulheres, heterossexuais e homossexuais, especificamente numa perspectiva de preconceito, tudo isso contraria, né, o que as mais diversas religiões pregam enquanto ecumenismo, né, enquanto tratar uns aos outros como irmãos. Enfim, então é muito significativo esse apoio, né, da Igreja Universal em nome da religião a um candidato que rigorosamente tem propostas que contrariam, né, eu diria de maneira muito vigorosa, a religião. Né, eu diria, as mais diversas religiões. Então, opinião é simplesmente ter uma opinião a respeito, né, do mundo e da própria política. A interferência é um sentido muito claro, muito específico, né, objetivo de tentar influenciar as eleições, né, vinculando os seus fiéis à posição, no caso de Edir Macedo.
Perfeito. Glauco Faria.
Bom dia, Chico.
Bom dia, Glauco.
Em relação justamente a essa questão da interferência da religião, é importante ressaltar que quando uma religião, no caso a Igreja Universal, dispõe de um poderoso conglomerado midiático, né? Como você mencionou, a Folha Universal, a TV Record, emissoras de rádio, enfim. Isso poderia constituir, no caso de você utilizar a máquina em favor de um candidato, até abuso de poder econômico, né? Ou seja, uma interferência que na prática é ilegal e que tem muito pouca apuração em relação a isso que está acontecendo, né, Chico?
Sem dúvida, Glauco, você toca num ponto crucial. A democracia brasileira sempre foi muitíssimo frágil, né? E essa fragilidade se apresenta, ou se mostra neste momento, eu diria que total, né? Tanto na utilização dos meios de comunicação, rádio e televisão, que são concessões públicas, é importante ressaltar, né? São concessões públicas, concessões do Estado, que inclusive precisam ser renovadas, que portanto não podem ser tratadas simplesmente, né, como se fossem uma propriedade privada. Elas não são, né? A Record, no caso, é a propriedade privada, né, do Edir Macedo, porém ela só existe por ser uma concessão pública, né? Então esse é um ponto crucial. Então, esse já é uma grande questão. O segundo é o WhatsApp, né, que tornou-se uma terra de ninguém, né, que faz o que se quer, né? E o Tribunal Superior Eleitoral, ele próprio já reconheceu que não tem o que fazer, ou, enfim, não se esforça, eu diria, né, talvez suficiente para fazer algo que impeça um conjunto de mentiras nazistas, porque o ministro do Hitler, o Goebbels, né, dizia: uma mentira, quando se conta muitas vezes, se transforma numa verdade, né? E é o que o que se chama genericamente de fake news, de notícias mentirosas, nada mais são, né, mais representam do que isso, do que a reiteração sistemática, profissional, né, de mentiras que vão se consolidando como se fossem verdadeiras. Então, de fato, você tem toda a razão. Uma democracia não se faz, né, com meios de comunicação concentrados, como é o caso brasileiro. Nós estamos falando isso há muito tempo, a Rádio Brasil Atual tem falado isso há muito tempo, tem pautado esse tema, o que é muito importante, e nesse momento isso aparece, né, articulado. Então articula-se o oligopólio privado dos meios de comunicação com uma igreja que tem um poder, né, vigoroso de influência, né, e com formas ilegais, mentirosas, né? Repito, né, que remetem ao nazismo, de reiteração da mentira. Então é um quadro gravíssimo, nós temos um quadro gravíssimo. A junção desses aspectos, e é claro que há outros, né? A própria Operação Lava Jato, que é uma operação ilegal, né? O Supremo Tribunal Federal, que não defende a Constituição, o Tribunal Superior Eleitoral, que não defende as regras eleitorais. Ou seja, é um caso gravíssimo. Nós estamos, né, cada vez mais nos embrenhando numa ditadura que, embora não tenha o nome de uma ditadura, cada vez mais, né, se apresenta como tal.
Perfeito. Agora, aproveitando, né, falando de Record, né, do Edir Macedo, a gente lembra que a gente conversou ontem com o Pablo Ghelli, né, ele que é um cineasta, e está elaborando o filme O País dos Seis Berlusconis, né, falando justamente sobre esse oligopólio da imprensa brasileira. E um dos Berlusconis é justamente a Rede Record, né? E, inclusive, temos aqui na própria Rede Brasil Atual uma matéria, enfim, que transcreve, né, exatamente a entrevista que ele concedeu ontem para a gente aqui no Jornal Brasil Atual. E ele está precisando realmente da contribuição, né, das pessoas, para que esse projeto vá adiante, porque é também um projeto, não só o filme, mas também várias ações que são intercaladas justamente para denunciar. É o primeiro filme, que vai ser falado sobre esse oligopólio da imprensa brasileira. Só um adendo, tá, Chico? A gente sempre está lembrando aí para ajudar esse cineasta a terminar esse filme, né?
É uma iniciativa muitíssimo importante.
Exato. Bom, Chico, agora vamos falar, continuando a falar sobre essa ajuda, né, econômica que a candidatura do Bolsonaro está tendo, né, além dessa que você e o Glauco já também aprofundaram, que é a questão da TV Record, que junto com a Igreja Universal, a gente tem uma matéria na Folha de São Paulo, que acho que você deve ter visto já, né, que os empresários estão bancando aí uma campanha contra o PT pelo WhatsApp, né? Estão comprando pacotes de disparos em massa de mensagens, né, contra o Partido dos Trabalhadores e também, enfim, de acordo com aqui os especialistas que estão na matéria, também é uma prática ilegal, né, pois se trata de doação de campanha por empresa vedada pela legislação eleitoral e não declarada. E até o Rodrigo Gomes, conversando com ele, né, da Rede Brasil Atual, jornalista bastante atuante, ele lembra, o Bolsonaro sempre fala que não tem, né, não tem recursos, né, uma campanha aí simples, né, só com apoio, né, de pessoas, né, conta com os apoiadores. Que apoiadores que tem muito dinheiro, né, Chico? Hein, Glauco? Glauco quer fazer um adendo.
Só um detalhe aqui, Marilu. Até ontem, os gastos declarados da campanha do PT chegavam a 19 milhões e 800 mil reais e os do PSL só 1 milhão e 700 mil. E essa questão do tostão contra 1 milhão, né, que é uma coisa, inclusive, que o Jânio Quadros usava na campanha dele à presidência da República, também sempre inspirando como se fosse assim uma grande força popular contra os ricos, né? E é bom lembrar que só nessa ação são 12 milhões, ou seja, em uma ação...
Da Havan, né?
Doação ilegal de campanha, inclusive, já praticamente empata com a campanha do PT do fundo partidário. Então é algo impressionante, né, Chico?
Sem dúvida. A ilegalidade da campanha Bolsonaro, ela se dá em tantos níveis, né? Declarações, inclusive, incompatíveis com a democracia, incompatíveis com a Constituição. Apologia ao estupro, apologia à tortura, racismo, misoginia, homofobia, isso tudo seria suficiente num país com instituições fortes de impedir a candidatura a Bolsonaro. Não se trata de impedir agora, esse impedimento deveria ter se dado antes. A Suprema Corte, mais uma vez, se acovardou. Nós temos um Supremo Tribunal Federal covarde, que se adequa majoritariamente, com uma ou outra exceção, à situação do momento, às conjunturas, às relações de poder. Então, se acovardou mais uma vez e permitiu que essa figura e essa candidatura monstruosa, que contraria direitos humanos, que contraria tudo que uma sociedade civilizada, né, digamos assim, precisa ter. Então, o apoio dos empresários, de fato, você tem toda a razão, fere a lei eleitoral. Em 2015, foi proibido no Brasil o financiamento empresarial para partidos e candidatos. É possível autofinanciamento, mas não financiamento empresarial. E é, evidentemente, mais uma burla, né? A Constituição, as regras no país. Então, a candidatura Bolsonaro, na verdade, é uma candidatura que não há forma e conteúdo. Ela é forjada, forma e conteúdo, na ilegalidade, no obscurantismo. Então, e o papel do empresariado é, mais uma vez, tal como em 64, tal como em 2016, o papel do empresariado tem sido no Brasil um papel lastimável. É claro que não se pode generalizar, mas de grande parte do empresariado, e eu diria mais, não apenas nacional. Já se sabe de maneira bastante vigorosa que o mesmo grupo, digamos assim, que está por trás da candidatura do Trump e do Brexit, a saída da Grã-Bretanha da União Europeia, também está por trás aqui no Brasil. Então nós estamos falando de montagens por WhatsApp profissionais, altamente profissionais, que atingem milhões de pessoas de maneira bastante organizada. Não tem nada de... digamos, de grupos de apoiadores, que simplesmente pelo seu apoio se unem, nada disso. Nós estamos falando que tanto o financiamento né, para as mentiras, particularmente no WhatsApp. Como a sua divulgação, toda essa rede de ilegalidade, essa é uma campanha, torna, portanto, essa campanha fraudada, mais uma vez fraudada, né, e, além disso, desrespeita inteiramente os códigos legais no Brasil. Então, é a campanha do capital, mais uma vez, né, do capital ocultado, né, enfim, em nome, portanto, de um projeto político que é gravíssimo, que poderá ter consequências gravíssimas ao país. Desde 2016, eu e muitos analistas temos dito, né, que o Brasil está à beira de uma ditadura judicial, uma ditadura midiática, né, judiciária e midiática, e agora essa ditadura quer ter, né, por meios fraudados, né, uma legitimidade pelo voto, né, para implementar de maneira muito clara essa ditadura que está se desenhando no Brasil, com elementos militares, com elementos claramente antissociais, antipopulares, né. Ontem mesmo, a coluna do Nassif, né, demonstra que o próprio Temer, né, está preparando, né, por meio de decretos, ou já teria editado, né, uma nova ofensiva, né, digamos, dos aparelhos de inteligência e militares. Então, enfim, nós temos que olhar tudo o que está acontecendo no Brasil com muitíssima precaução, com muitíssima preocupação, né, e dizer que é importante que o cidadão comum seja esclarecido desse conjunto de mentiras, embora seja uma luta, né, da formiguinha, digamos assim, contra os barões, né, mas uma parte muito grande dos brasileiros está inteiramente iludida, tal como no nazismo, né, o Hitler e o nazismo, portanto, né, muito claramente iludiram os alemães. Então, é essa situação que estamos vivendo, e o empresariado, uma parte significativa dele, está contribuindo para isso.
Certo, Chico, vamos falar agora do Ibope, né, para o governo do estado de São Paulo. Bom, a gente teve também para presidente nos estados onde haverá segundo turno, e eu queria que você comentasse, né. Bom, João Dória aparecendo com 52% dos votos válidos, Márcio França 48%, e a rejeição do Dória 32% contra 20% do França. E também os dados que a gente tem, que no Distrito Federal, Jair Bolsonaro tem 70%, Fernando Haddad 30%, Minas Gerais, Jair Bolsonaro 62, Haddad 38, ainda no Rio de Janeiro, Bolsonaro 65, Haddad 35, e no Rio Grande do Norte, aí se inverte, Fernando Haddad na frente com 57, Jair Bolsonaro com 43, e Rio Grande do Sul, Bolsonaro 59, Fernando Haddad 41%, né? E em São Paulo, 63% Bolsonaro, 37% Fernando Haddad.
Bom, em relação aos governadores, né, aqui em São Paulo está um empate, né, um empate técnico, como se diz. E há uma distribuição conhecida no Sudeste em relação ao Nordeste, né, o Sudeste. O Sul-Sudeste, enfim, majoritariamente pró-Bolsonaro, e o Nordeste, né, muito claramente, né, Fernando Haddad. Eu apenas apontaria que as eleições mostram, historicamente, que esses dados não podem ser tomados como estáticos. São fotografias muito voláteis, vamos chamar assim. Podem mudar a qualquer momento. Né? E eu diria mais, sempre nos últimos dias de campanha é que, de fato, se consolidam os votos. Eu até gostaria de fazer uma ressalva em relação à última pesquisa publicada à presidência, em que aparece lá o Fernando Haddad com 47% de rejeição e Bolsonaro com 35%. Este número não me parece crível, né? Bolsonaro passou a campanha inteira batendo 50% de rejeição e não me parece que tenha elementos para ele diminuir 15 pontos praticamente a sua rejeição, e o contrário se dando com o Fernando Haddad, né? Enfim, de fato, esses números são um pouco críveis. Eu acho que nós temos que tomar certo cuidado, né? com o pesquisa eleitoral, a maneira como ela é, quem a financia, lembrando que é a Rede Globo que financia as campanhas, as pesquisas, tomar cuidado como ela pode ser monitorada ou não pode ser monitorada, como ela é divulgada. Então, eu tenho sempre muita precaução, especialmente com pesquisas provindas dos mesmos institutos, né? Quando são vários e diferentes, com financiadores diferentes, como foi o caso do Vox Populi, né? Em que o site Brasil 247 fez um financiamento popular, me parece que a credibilidade aumenta. De qualquer maneira, são informações que, olhadas, né, em série histórica, nos dão um quadro. E esse quadro se consolida, né? O Nordeste, né, é muito fortemente Fernando Haddad, o Sudeste Bolsonaro, mas há, como a professora Raquel Ronick mostrou aqui no artigo, há áreas, né, especialmente no Sul-Sudeste, que nós generalizamos muitas vezes como áreas conservadoras e que não são, né? Áreas, por exemplo, onde houve reforma agrária. E vice-versa acontece também no Nordeste. Então, não podemos simplesmente generalizar, né? Ou o Nordeste inteiro, ou o Sudeste inteiro. De qualquer forma, são vetores, vamos chamar assim, né? São vetores, e eu diria que a eleição está aberta, tanto para governadores, em alguns casos mais como outros, como especialmente a presidência da República. Houve 76 milhões de votos entre Haddad e Bolsonaro e 71 milhões de votos nos outros candidatos e também brancos, nulos e abstenções. Isso equivale a 71 milhões de votos. Então, significa que há uma disputa por 71 milhões de votos, né? E, portanto, é uma eleição aberta. A grande mídia e a campanha do Bolsonaro querem dar a impressão, né, de que a eleição está resolvida, quando não está. Isto é mais uma das mentiras contadas, né, por esta candidatura, que é uma candidatura, né, fake, que é do Bolsonaro. Então, a eleição está em aberto, né, aqui em São Paulo também, né, há uma rejeição muito forte a João Dória, né, enfim, ao mesmo tempo que o próprio PSDB está dividido e o Estado de São Paulo, como um Estado conservador, tem, portanto, duas candidaturas conservadoras, né, embora a candidatura de Márcio França, digamos assim, flerte, né, com aspectos mais progressistas. Mas, fundamentalmente, as eleições estão em aberto no Brasil.
Perfeito, Chico. Olha, a gente agradece aqui toda a sua análise e até a próxima, hein?
Eu que agradeço, Manilu. Um abraço a todos.
Abraço. Falamos aqui com Francisco Fonseca, professor de Ciência Política da Fundação Getúlio Vargas e da PUC de São Paulo.